Olá, o meu nome é José Pereira, sou fundador de Conselhos de Consultor e mais uma vez estou com o Pedro Anderson, jornalista e mais uma vez o guru das finanças pessoais.
Não digas guru.
Não sou Pedro, nada. Influencer, ponto.
Jornalista.
Pronto, jornalista e faz-me reportagens de finanças pessoais.
Está bem.
Pronto, já, desta já deu.
Essa está bem.
Eu hoje, neste podcast, que é o último dos 10 que temos vindo a falar, vamos falar de uma coisa que também é muito importante e que nós já falamos aqui várias vezes, que é a educação financeira para as famílias. Este podcast tem o patrocínio do Grupo Alberto Soluções, proprietário de agências de decisões e soluções nos distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, com parcerias em todo o país, incluindo nas ilhas. São quem mais produz crédito de habitação na rede de decisões e soluções 360, são 16 anos de experiência à sua disposição. A Alberto Soluções é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o número 3862, mantém contrato de vinculação com o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, a Unicre, o Banco BPI, Banco Santander Tota, Banco BIC Português, Banco Inter, Banco CTT, Abanca, BNP Paribas, Caixa Central e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Esta informação é verificável através do Banco de Portugal. Pedro, já falamos aqui várias vezes sobre educação financeira nas famílias, seja no casal, seja com os filhos, já damos aqui vários exemplos, tanto tu como eu. Tu achas que os portugueses dão a importância suficiente, principalmente nas finanças pessoais, para as crianças e adolescentes e mesmo na própria família? Achas que é dada essa importância ou isso não acontece? Mesmo numa perspectiva das escolas, associações de pais, coisas que podiam ser feitas para além do ensino, porque o mais fácil é nós normalmente criticarmos, embora é de criticar. Eu acho que devia começar mesmo de facto na escola, mas há muita coisa que podemos fazer, tanto os pais como associações de pais, professores, há muita coisa que pode ser feita, certo? Tu achas que está a ser feito, que isso está a acontecer ou ainda não chegamos a essa fase? Também ainda estamos verdinhos aí?
Estamos verdinhos aí, mas já noto algumas melhorias. O simples facto de, por exemplo, o podcast de Contas Poupança estar a ser ouvido mensalmente por 250 mil pessoas, quer dizer, isto já é absolutamente extraordinário. O facto do livro Ganhar Dinheiro, que escrevi com aquilo que eu acho que a escola devia ensinar aos mais jovens, ter sido o terceiro livro mais lido do ano em 2023 e ser um best-seller,
significa
que alguma coisa está a chegar às pessoas. O facto da rubrica Contas Poupança no Jornal da Noite da SIC ser visto por 1 milhão de espectadores há 13 anos, semanalmente, também já quer dizer alguma coisa. Portanto, e estou a falar apenas de mim, porque são os dados que eu conheço.
Repara,
há muitas outras.
Sim, mas já são
eu
dados.
Não sou a única pessoa em Portugal que fala sobre finanças pessoais. E há cada vez mais influencers, com aspas ou sem aspas, a falar sobre isso e muitos livros escritos sobre a literacia financeira. Várias páginas na internet com conteúdo de finanças pessoais, como o teu, Conselhos do Consultor e muitos outros. Há cada vez mais jornais online e em papel que têm dossiês de finanças pessoais. E, portanto, a sociedade civil está a começar a cumprir o seu papel e está a fazer o melhor que pode e que sabe. O Estado também está a fazer o melhor que pode e que sabe? Na minha opinião, não. Ou seja, isto tem de ir para as escolas. A literacia financeira tem de existir como disciplina independente. Pode ser semestral, anual, o que for. E tem de ser universal e obrigatório.
Ainda foi recusado agora um projeto de lei? Exatamente.
Isso que os políticos decidirem, decidem eles. E para mim, o que eles decidirem é que está decidido. E não tem nada a ver com isso.
Sim, portanto,
não
há volta a dar.
Na política não me meto, é um ponto de honra para mim. Portanto, é aquilo que eu posso fazer. Portanto, se os outros ajudam ou não ajudam, pronto, não posso obrigá-los, não é?
E é o que depende.
Portanto, isto é o que eu acho. Acho que devia ser obrigatório, universal, nas escolas, tal como é a educação física e, sendo opcional, e não estando a querer fazer nenhuma comparação, existe a disciplina de educação moral e religiosa, por exemplo, e é opcional. E, portanto, os pais que quiserem que eles frequentam. Sim. E há um professor para dar essa aula. Então, no mínimo, numa espécie de meio termo, então vamos fazer uma disciplina de educação financeira e pessoal e...
Embora eu acho que pode ser transversal a muitas disciplinas, não é?
Pode, mas isso é o valor acrescentado.
Sim, sim,
mas
sim.
Isso não é suficiente, porque depende do professor.
Tudo.
depende da matéria que está a ser dada, e isso é óbvio que tem de entrar já.
Sim, conteúdo
já,
nativo.
Já existe. Agora, aquilo que existe na escola é a disciplina de cidadania, que está em concorrência com 500 outras coisas, que são igualmente importantes. Exatamente. Eu não estou a dizer o contrário.
Sim.
Igualdade de género, cidadania... Pronto, não cheguei a ter essa disciplina, a minha mulher é professora, também tem essa disciplina, e aquilo que ela me diz é que, sobre finanças pessoais, são 3 ou 4 horas. E que são dadas para um professor que, se calhar, tem as finanças pessoais dele...
Sim, não sabe o que é isto.
Pronto, quer dizer, sim. Pode ser um excelente gestor de finanças pessoais, ou não. Portanto, pode estar a ensinar coisas que ele próprio não faz a mínima ideia do que está ali a dizer, ou que faz exatamente o
contrário. E também está tudo bem, é o trabalho dele, ele só está a fazer o que...
Pronto, exatamente. É assim, eu também... não tenho que concordar com a história e dou a história. Pronto.
Exatamente.
Okay. Não é por aí. Agora, eu acho que aquilo que vai mudar as próximas gerações, em termos de literacia financeira, é haver uma disciplina obrigatória universal nas escolas portuguesas, nos vários graus de ensino, de acordo com a capacidade de aprendizagem dos alunos. Mas, estavas tu a perguntar-me pelas famílias.
Sim.
E aquilo que eu te quero dizer é que os meus pais ensinaram-me da melhor maneira que puderam e conseguiram, ensinaram aquilo que sabiam. E eu não posso pedir mais nada aos pais do que ensinarem aquilo que sabem. Se sabem muito e bem, ensinam muito e bem. Se não sabem nada e o que sabem ainda por cima está mal, então é isso que eles vão ensinar aos filhos.
Mas hoje em dia também tem muito mais conteúdo para aprender do que se calhar tinham os teus pais na altura, não é?
Claro. Tipo,
hoje em dia tu falas muito mais em dinheiro, ou pelo menos falas num sentido, não é, na família, mas tu tens, como já falamos há pouco, temos uma série de conteúdos, livros, uma carrada de coisas que tu hoje em dia podes, de alguma forma, te melhorar, digamos assim, as tuas finanças para poder transmitir tanto à família como aos filhos, não é?
Portanto, as dezenas de milhares de pessoas que vão ouvir estes episódios, aquilo que se esperaria delas é, se aprendeu alguma coisa de útil, partilho.
Sim.
Não apenas com os filhos, mas com os colegas, com a família, com os pais, com os avós, com as pessoas com quem falarem, com o vizinho que está em dificuldades, com a pessoa que ele conhece, com o amigo do amigo. Olha, verifica lá a fatura da eletricidade, vê lá, olha que estás a pagar muito, olha, atenção a estes direitos da Segurança Social... Olha, está doente, tem essa doença, mas já pediu o atestado de incapacidade multiusos, porque tem direito a receber 270€ por mês se tiver menos de 55 anos. Olha, pode pedir um complemento por dependência. Olha, está reformado, mas pode continuar a trabalhar, não, porque às vezes há pessoas que estão reformadas e acham que não podem trabalhar, e querem trabalhar, e acham que não, estão proibidos por uma entidade que o reformado não pode trabalhar e não pode ser útil para a sociedade. Portanto, repara, o caminho que temos de percorrer é este. É continuar a martelar, a martelar, a martelar.
Sim.
É preciso, é preciso, é preciso, na escola, na escola, na escola, nas famílias e também nas empresas. Ou seja, quero deixar um elogio a todas as empresas.
Que eu tenho a ideia que as empresas já começam a fazer esse caminho, principalmente as
minhas. Está a tornar-se até um assunto da moda,
sim.
Que me deixa agradavelmente surpreendido, porque acho que... Porque antigamente, eu lembro-me, quando era ações de primeiros socorros, yoga, não sei o quê. Não deixa de ser importante, claro. Mas andava sempre à volta disto, não é?
Sim.
Coisas, gestão do tempo, ainda fiz uma sessão de formação de gestão do tempo, o importante, o urgente e tal. Importantíssimo, nada contra. Mas de repente começaram a perceber, espera lá, os nossos funcionários, os nossos colaboradores estão com problemas financeiros. Eu próprio estou com problemas financeiros, diz o gestor de recursos humanos. Se calhar temos de chamar aqui alguém que saiba sobre isto, mas não há ninguém que saiba falar sobre isto, quem é que vamos contratar? E depois de repente começaram a aparecer pessoas a falar sobre o tema. E, portanto, tu tens de chamar alguém que sabe, não é? Porque senão senão é uma formação sem sentido.
Exatamente.
E, portanto, as empresas estão a compreender que faz parte, ou pode fazer, não, eles não são obrigados a nada, faz parte da responsabilidade, ou querem que faça parte da responsabilidade social deles, contribuir para a literacia financeira dos seus funcionários.
Sim.
Da mesma forma como a saúde, o direito ao descanso...
E ajudá-los mesmo.
E ajudá-los.
Estão a criar gabinetes para gerir o crédito de habitação.
Consultas de finanças pessoais.
Exatamente.
Que é, vem cá uma pessoa, uma vez por semana, marcam, quem quiser marca, com confidencialidade e tal. E, portanto, tu não imaginas a quantidade de pessoas que me contactam a dizer: Pedro, dá consultas de finanças pessoais? E eu digo: olha, eu gostava muito de ajudar, mas eu não tenho tempo para isso. Não é? Porque sou jornalista, eu trabalho todos os dias na SIC para fazer as reportagens, para além disso faço tudo isto.
Ainda escrevo podcast,
escrevo livros, etc. E, portanto, já cheguei a fazer algumas dessas consultas, a ajudar pessoas com mentorias pessoais, mas lá está, depois tive de deixar de aceitar mais porque acabava por estar a prejudicar a minha vida familiar.
Sim, é desgastante.
Porque tenho de fazer isso após o horário de trabalho, e, portanto, quer dizer, há que encontrar aqui algum equilíbrio. E, portanto, até acho que há aqui um nicho de mercado para quem quiser, quem souber e tiver credibilidade para ajudar as pessoas. A nível pessoal, há aqui um caminho que, pode ser
percorrido. E tu já vês muita gente a começar a viver disso, ou seja, a fazer esse trabalho.
Não, e sobretudo a vender cursos. Isso não tem nada de mal.
Muito pelo contrário.
Pelo contrário, quer dizer, há uma necessidade, cria-se um produto que ajuda as pessoas, é um win-win.
Sim,
portanto,
sim.
Eu ganho o meu dinheiro porque tive o trabalho, não é?
E se for bom e bem utilizado, só todos têm a ganhar.
Porque é assim, eu fico satisfeito quando dou dinheiro para um produto e corresponde às minhas expectativas.
Portanto, exatamente.
Tudo isto a andar ao mesmo tempo, eu acho que já estamos a sentir alguma coisa a mudar. Já estivemos em último lugar na Europa, já subimos um lugar, portanto já estamos em penúltimo, ok?
Não, está mal. Em algumas coisas estamos a descer,
uma desgraça.
Sim.
Portanto, degrau a degrau, eu acho que nós vamos conseguir lá chegar. Portanto, as escolas em primeiro lugar, isso seria o passo, tal como aconteceu com, lembras-te, a reciclagem.
Ah, sim, sim.
A mim ninguém me ensinou a reciclagem na escola. Foi o meu miúdo que chegou lá à casa e disse: então onde é que eu ponho o vidro? Então para o caixote do lixo. Sim. Não, tem de ser num recipiente à parte. Ah, é? Porquê? Ah, porque depois é reciclado e tal, não sei o quê. Temos de passar a fazer... Portanto, os nossos filhos é que nos obrigaram, numa primeira fase, agora esses filhos já são pais.
Sim.
E, portanto, já são eles que fazem e ensinam. Sim. Já não é preciso vir alguém a ensinar. Mas onde é que isso surgiu? Na escola.
Sim, okay? Sim, é o sítio. Portanto, certo, sem dúvida.
Esse é o percurso que temos de fazer em relação à literacia financeira. Quem já está mais à frente, então, é começar a fazer ele próprio, ver resultados, para depois utilizar a experiência pessoal, comprovada, não é teoria, para explicar às pessoas, fazendo contas, os benefícios de fazer isto, aquilo e aquilo, e ensinando, fazendo já com que os nossos filhos comecem da melhor maneira possível, ainda sem eles saberem porquê, mas já nós estamos a tratar da reforma deles. À medida que vão crescendo, vamos explicar-lhes porque é que devem continuar este percurso que nós já iniciámos por eles, para depois eles ensinarem isto aos filhos deles e fazerem o mesmo. Quando todos fizerem isto, ou uma grande parte da população, haverá sempre uma parte que não quer saber disto para nada. Teremos mudado Portugal.
Sim, isso esperemos que seja,
E viveremos melhor com o mesmo dinheiro.
Todos. Eu acho que a questão é mesmo essa. Todos iremos viver melhor. Portanto, até me custa a perceber porque é que estamos a demorar tanto tempo a fazer essa mudança. Uma das coisas que a maior parte das pessoas ainda não sabe é que tu também estás já a escrever um livro sobre finanças pessoais para a malta mais nova. Sei que já estás a começar, que ainda não está sequer terminado. Qual é a tua preocupação? O que é que tu vais querer transmitir com esse livro à malta mais nova? Qual é o teu principal objetivo? Que quem acaba de ler aquele livro fica a pensar o quê sobre o mesmo?
Quero que eles saibam, aos 16 anos, ou a partir dos 16 anos, e depois a partir daí, todos os anos seguintes, tudo aquilo que eu aprendi depois dos 45. Portanto, quero que eles saibam tudo aquilo que a escola não lhe está a ensinar e devia estar a ensinar. Quero que eles comecem da melhor maneira possível. Eles cometerão erros,
como nós
continuamos a cometer, apesar de sabermos.
Exatamente.
Às vezes sabemos o que temos de fazer e não fazemos.
Faz parte.
Não é? Porque não nos apetece, porque estamos com preguiça, porque deixa estar, o meu tempo é mais precioso do que isso.
Sim.
Ou porque era isto que eu devia fazer, mas não tenho possibilidade de o fazer nesta altura. Portanto, os erros serão sempre cometidos. Agora, cometer erros básicos por ignorância é que é desnecessário, ao menos se cometerem erros que sejam erros novos. Agora, cometer erros velhos é como termos recebido todos os bons conselhos e eu vou tentar confirmar um a um se aquilo é mesmo verdadeiro e é mesmo assim. E depois perceber, olha, afinal, aquilo que me tinham dito é que estupidez, porque é que eu fui fazer aquilo?
Este trabalho todo.
Portanto, escusam de perder tempo. Portanto, é um livro para eles começarem a vida financeira deles 20 anos mais cedo e bem, ou bem de acordo com aquilo que é previsível que corra melhor. Pois o mundo muda daqui a 5 anos.
O conhecimento está lá, pois tem que se adaptar.
As finanças pessoais e mundiais podem ser já completamente diferentes. Se calhar já estamos todos com uma moeda digital.
Sim, todos não.
O euro digital. Se calhar já... Os bancos já não serão aquilo que nós achamos que são. Os bancos...
Já não há balcões.
Será preciso bancos? Se eu puder emprestar dinheiro...
Direto,
como já podes. Os impostos serão todos pagos de outra maneira? Será tudo automático? As pessoas ganharão dinheiro de outra maneira? Serão pagos de outra maneira? Não fazemos ideia do que é que acontecerá no futuro. Agora, perante a situação atual, a melhor estratégia é esta. Se souberes isto, já não vais fazer as asneiras de ignorante, os erros de principiante. Comete erros de profissional. Erros de principiante, já não há razão nenhuma para cometeres os erros que o Pedro e o Zé cometeram. É como se fosse uma conversa de um pai para filho ou de um avô para neto, que é, eu quero o teu bem.
Sim.
E, portanto, isto foi o que eu aprendi. Agora, tu fazes aquilo que tu quiseres, mas nunca vais dizer que não sabias, que ninguém te disse. O que vais fazer com este conhecimento é contigo. És livre, mas ficas a saber.
Sim, sim. Dos conhecimentos que tu já vais tentando transmitir aos teus filhos, principalmente ao mais velho, e já falas que ele já tem ações e até gosta de brincar, sabe ser, com as plataformas... Tu consegues, é quase como veres alguém dar os primeiros passos, tu consegues ver esse reflexo do que tu lhes transmitiste, já consegues ver neles, ou seja, já consegues ver essa evolução. No meu caso, do meu filho, eu consigo ver essa evolução, porque já há questões, já há perguntas que são feitas que, se não tivesse sido eu, de alguma forma, a colocar algumas questões ele próprio, o fazê-lo ver algumas coisas, o perceber que o dinheiro custa dinheiro, ou seja, custa dinheiro exatamente, ou seja, ele não nasce das árvores, aquelas coisas do costume. Tu consegues ver esse reflexo nos teus filhos? Já consegues perceber?
Claro. Claro. Isto é como semeares uma coisa e depois vês as coisas crescer e depois há uma altura em que é só flor, depois dá fruto. Só para teres uma ideia, portanto, o meu filho tem 19 anos, ele foi estudar para a Espanha com 17, ainda foi menor de idade. Foi viver sozinho num quarto, já cozinha, cuida das coisas dele, etc. Portanto, essa é a parte da vida.
Sim.
Agora, em termos financeiros, ele neste momento já é um pequeno empresário. Ele está a estudar cinema e quer seguir a área específica do som. E, portanto, o que eu fiz para ele enquanto pai, tendo essa possibilidade, felizmente tenho, comprei-lhe o equipamento que ele precisa como profissional. E disse-lhe, agora começa a ganhar dinheiro com isto.
Sim.
Portanto, dê-lhe as ferramentas. Não vou trabalhar por ele, claro, nem vou dar dinheiro para
o... Depois manjar,
não é? Não. E, portanto, neste momento ele já aluga o equipamento dele a outros profissionais.
Já está a ganhar.
Agora, o que é que eu lhe disse? Bom amigo... O dinheiro que tu ganhas com este equipamento é para me devolver.
Sim.
Portanto, eu assumi o custo inicial, mas agora...
O empresário...
Isto é assim, até porque tenho dois filhos,
sim,
não é?
Sim, exatamente, sim. Embora, portanto, não seja esse o objetivo...
Eu vou tentar dar aos dois o mesmo que eu posso. Eu quero que ele perceba, sobretudo,
exatamente,
que é possível fazer dinheiro investindo. Investir não é apenas a bolsa,
sim.
É investir em trabalho, em equipamento, em negociação, em definir um preço, em fazer com que recebas o dinheiro.
Porque vai cometer erros.
E vai cometer erros, vai sentir-se enganado, vai pensar, devia ter pedido mais, ou isto já não me compensa, o tipo não me pagou, vou ter de estar a insistir com esta pessoa, se calhar vai ter de ter atitudes mais duras. Vai ter de fazer escolhas difíceis, aceitar um trabalho em vez de outro, ou não aceitar um trabalho.
Sim, poder escolher.
Poder escolher, ter de fazer trabalhos que ele não gosta, mas porque precisa do dinheiro. E, portanto, são O meu objetivo nesta fase é sobretudo ensinar lições de vida. Não é tanto dinheiro nem matemática.
Sim.
Olha, podes ganhar dinheiro assim, 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 assim. Também podes gastar o teu dinheiro assim, 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 assim. Os resultados, num caso é este, no outro caso é este. Agora, começa a testar. E sobretudo estar disponível para aconselhar, acompanhar os filhos.
Sim, sim, sim.
E é aí que o tempo e o esforço da nossa parte...
O dia a dia às vezes não é fácil, não?
Não é fácil. E depois lá está, quer dizer, não podemos esperar que todos os pais consigam dar este acompanhamento. Quer em termos financeiros, em termos financeiros, quer em termos de conhecimento. Portanto, lá está. Para um pai ou uma mãe, ensinar tem de saber.
Sim.
Não se preocupem em ir devagarinho. À medida que forem aprendendo enquanto pais, vão ensinando os filhos. Não fiquem sempre à espera que alguém venha resolver os nossos problemas. Sim. Mas isto aplica-se em termos financeiros,
sim,
não é qualquer outra coisa.
Sim, sim. Embora agora vão ter uma vantagem, quando estão livres de sair, vão ter mais uma ferramenta que os pode ajudar.
Pelo menos. O objetivo é os pais comprarem este livro para oferecer aos filhos.
Exatamente.
Ou seja, olha filho, eu ainda não percebo muito estas coisas, mas olha... Eu confio no que este senhor está a dizer, espero eu que as pessoas pensem nisso. E, portanto, lê e tenta aprender o que ele está a dizer e depois conversamos os dois sobre as dúvidas que tu tiveres.
Até porque ele aprendeu às custas dele, portanto, ele está-te a transmitir o que...
E, portanto, é assim, só... Tudo aquilo que eu escrevi neste livro, o Ganhar Dinheiro, e que estou a escrever agora neste para jovens, é tudo aquilo que eu acho... que eles devem saber e que será bom para eles. É tudo o que eu gostava que alguém me tivesse dito quando tinha aquela idade.
Ok.
E, portanto, depois, se for conseguir atingir esse objetivo ou não, olha, saberemos.
Sim, sim, é um bocado isso.
Mas pronto, a intenção é essa.
Sim, sim. E pronto, acho que os 10 episódios estão terminados. E já estamos a falar aqui numa possibilidade de fazer uma segunda temporada, se o patrocinador achar que isto até ficou bem feito. E a ideia seria, para cada um destes temas, convidar alguém... especializado no tema de cada podcast, aí se calhar conseguiríamos ter uma coisa ainda mais extensa, mas isso será um segundo upgrade. Vamos lá ver se o patrocinador é fofinho connosco. Deixem o vosso comentário, digam-nos se este projeto fez sentido ou não fez sentido, se não fez, porque é que não fez, se fez, podem deixar também, que nós agradecemos. Pedro, quero-te agradecer uma vez mais
por
esta maratona, porque nós estamos aqui a fazer a gravação deste podcast já seguida, acho que já vamos em 6 horas, tenho ideia disso. Portanto, acho que nunca foi criado tanto conteúdo em Portugal em finanças pessoais.
É um verdadeiro curso de finanças pessoais, maratona inicial.
Exatamente, é uma maratona. É tipo uma maratona, vamos meter na Netflix.
E gratuito, é?
Sim, sim, exatamente. Na Netflix, uma maratona de finanças pessoais. Ninguém vai ver.
Não digas isso.
Exatamente, estou a brincar. Uma vez mais, obrigado Pedro. Obrigado David, que temos aqui a aturar. E até à próxima.
Até à próxima, boas poupanças.